Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. E hoje minha convidada é uma mãe que todos os dias sai de casa para combater o Covid-19. Ela deixa sua família, deixa seus filhos, porque a profissão dela exige que ela esteja no front. Então, a Mariana de Carvalho Melo é médica infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora do CEFISP, Centro de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente, do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Então hoje ela veio contar um pouquinho pra gente essa rotina que mudou tão repentinamente com essa pandemia e como que é realmente estar no front cuidando do paciente, do bem-estar e ainda voltando para casa e tendo que cuidar da sua família. Então seja muito bem-vinda, Mariana, é um prazer enorme ter você aqui.
Olá, Carol, muito obrigada pelo convite, estou bastante animada com essa nossa conversa hoje, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes.
Muito bom, Mariana, também estou muito entusiasmada e eu acho que está todo mundo curioso para entender aí o dia-a-dia de uma mulher, de uma mãe, de uma infectologista que está aí no front cuidando dos pacientes com Covid. Então vamos começar com esse impacto, né? O que que mudou na rotina de uma médica que já é infectologista, né? Que já lida com casos de vírus, às vezes sérios, né? E muitas vezes não tem cura, mas tem tratamento. E nesse caso a pandemia chegou da noite para o dia, mudou a vida de todo mundo, né? Ninguém entendia direito, nem mesmo os médicos entendiam a sua forma, né? De atuação, a sua forma de infecção, e foram alguns meses aí pra gente conseguir informações de como que ele se comportava, como era a transmissão. O que que mudou então e como que foi esse impacto tanto na sua vida profissional como também na sua vida pessoal, dentro da sua casa, com a sua família?
Bom, Carol, foi uma mudança drástica na minha vida em todos os aspectos, né? Primeiro a gente vinha acompanhando fora do Brasil a repercussão disso, o número de casos aumentando, os posicionamentos da Organização Mundial de Saúde, e daqui a gente observando tudo, começando a fazer alguns treinamentos, buscando informação. Então foi crescendo aquela ansiedade e o pensamento, meu Deus, isso chega aqui e o que que vai acontecer? Então, a primeira coisa que mudou, e muito, apesar de já lidar com infecção, com vírus, bactéria, toda sorte de micro-organismos patogênicos, o que mudou muito foi a responsabilidade que isso trouxe para a gente, né? Do ponto de vista profissional, principalmente. Nesse hospital que eu trabalho, a gente logo virou referência para o atendimento de pacientes com coronavírus. Então, o meu setor, esse setor que hoje eu coordeno, ele foi referência para estruturar as ações de combate à pandemia dentro do hospital, em conjunto com os setores onde os doentes ficam internados, né? Então, isso traz uma responsabilidade imensa, porque várias tomadas de decisão passavam por nós lá no meu setor. Então, era muito estudo, muita noite sem dormir, como você disse aí, uma doença nova, com várias coisas a gente aprendendo e tendo que tomar decisões. Então, foi uma responsabilidade muito grande, né? E aqui para a família, um outro peso, porque aí a gente se isolou, né? Num primeiro momento, a gente não tinha contato com ninguém, eu, meu marido, minha filha apenas, pequena, e não tinha uma rede de apoio, né, no primeiro momento. Tivemos que tomar várias decisões, inclusive a forma como eu chegava em casa, que foi o que mais impactou, né? Chegava, trocava de roupa dentro do carro, na garagem, tirava a roupa que eu tinha ido para o hospital, a gente ainda não sabia direito como o vírus era transmitido, e eu com uma criança pequena em casa, tirava o sapato na porta de casa, chegava em casa, não podia encostar em ninguém, ia direto para o banheiro tomar um banho. E assim foi a rotina, nos primeiros meses, até que a gente fosse conseguindo conhecer melhor o vírus e como lidar com essa situação.
Mariana, você fez uma pergunta no seu áudio anterior, das suas reflexões, né, pré-chegada do vírus no Brasil, que você falou assim, meu Deus, isso aqui vai chegar aqui e como que isso vai ser? Então, diante dessa sua pergunta, um ano e meio quase depois, o que que foi? Eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, mas todo mundo está vivendo essa questão do vírus. Que pergunta mais óbvia. Só que nós vivemos, muitos de nós vivemos como cidadãos comuns, né, dentro de casa. Você viveu como uma infectologista, justamente no setor que estava lidando diretamente com os pacientes de Covid. Então conta pra gente, então, como que foi? E hoje, quando você olha para trás de um ano, né, há um ano, como que você vê o seu pensamento, né, a sua expectativa? Foi menor ou maior, né, em termos de impacto e dificuldades do que você imaginava?
Nossa, Carol, respirar fundo para responder sua pergunta, porque tanta coisa passou na minha cabeça aqui agora. Primeiro das incertezas, das inseguranças em todos os aspectos, sem saber como lidar direito com as coisas. Depois que a gente organiza as primeiras medidas, as ações, organiza os fluxos dentro do hospital, os pacientes vão chegando, você vai vivendo cada dia um depois do outro, e aí vem a questão das ondas, né? A primeira onda vai chegar, não vai chegar, quando vai ser, quando é o pico, e o que que a gente vai fazer, e saindo todo dia nessa incerteza. Eu acho que a falta de previsibilidade das coisas deixa a gente bastante inseguro. E aí os pacientes foram chegando e a gente foi acumulando conhecimento, discutindo diariamente as coisas. Eu tive a oportunidade, tenho ainda, de trabalhar num hospital muito organizado para receber os pacientes, com bastante recurso disponível, mesmo sendo 100% SUS. Então foi uma experiência muito desafiante, mas que trouxe para mim um crescimento profissional, junto com sofrimento, claro, né? Porque à medida que o tempo foi passando e a gente via, meu Deus, a gente não vai sair disso, isso não vai controlar, a vacina não chega, não chega, não chega. E aí os casos aumentando de novo, o número de mortes subindo, e essa questão da gente precisar de recurso, por exemplo, como medicação, e não ter, e isso vai trazendo um desespero muito grande. E você vai vendo mudar as faixas etárias de acometimento dos pacientes. Então, antes era sempre pessoas bem mais idosas. Agora, do início do ano para cá, pessoas mais novas, pessoas morrendo, jovens também, com internações prolongadas, complicadas, as equipes de atendimento ficando estafadas, já todo mundo muito cansado. Então, assim, como foi e como tem sido? Muita, muita angústia, eu acho que é uma palavra que me acompanhou. Porque tinha muita incerteza, a gente tem que respirar fundo e viver um dia de cada vez. Ter certeza de que a gente buscou todas as informações da melhor forma possível, sempre estudando, discutindo casos com outros colegas, em conjunto lá no hospital, no comitê de enfrentamento, e olhando para aquela situação e tentando enxergar uma luz no fim do túnel, né, para não perder a esperança. Então, eu acho que é massacrante a gente ver o descontrole da pandemia aqui no Brasil mesmo, porque são vidas que se foram de muitas famílias, outras se recuperaram, mas muitas com muita sequela. E você fica se sentindo meio assim perdido, né? Porque principalmente agora que a gente sabe que tem vacina e as vacinas não chegam, estão demorando demais, você fica se perguntando quanto tempo mais isso vai durar, né? Então, é um misto de sentimento muito grande, assim, que a gente passa. Fico aqui pensando em vários aspectos. Acho que em Belo Horizonte a gente acertou em muitos momentos, principalmente no fechamento, todas as vezes que ele foi feito. A prefeitura segurou muito a onda, manteve muita coisa fechada, enfrentou protesto, raiva, principalmente à medida que a pandemia avançava. Foi uma coisa que nos dava alento. Disponibilizou todos os recursos para a gente poder trabalhar de maneira segura, confortável, montou um comitê de enfrentamento, e eu acho que isso foram coisas bem acertadas. O uso da máscara foi uma das coisas mais acertadas que a gente fez. Lá no hospital, a gente adotou o uso precoce de máscara para todos os profissionais, e também a máscara que tem se falado muito hoje, que é a PFF2, né, com filtro melhor. A gente começou a usá-la bem precoce também lá no hospital. Acho que isso foram acertos importantes, né? E quando eu falo usar, mesmo para as áreas onde não tinham os pacientes diretamente com coronavírus. Porque a recomendação para os pacientes com coronavírus sempre foi utilizá-la, né? Para quem trabalhava lidando com os pacientes diretamente. Eu acho que essas foram ações acertadas, assim como tentar trazer a vacina o mais rápido possível. E eu acho que erro foi tudo que foi dito contra essas medidas, que são as medidas que funcionam sabidamente, cientificamente comprovadas, né? Defender tratamentos que não são eficazes, que trazem efeitos colaterais, isso foram erros, são erros ainda graves. Falar contra máscara, contra distanciamento social, isso é um erro grave. E retardar a compra de vacina é mais do que um erro grave, é gravíssimo, assim, que é o que nos dá uma esperança de conseguir respirar longe disso, né? De não perder mais vidas, né? Porque ver vida sendo perdida com vacina boa disponível é muito complicado para a gente que trabalha com doença infecto-contagiosa, principalmente. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, o que a gente precisa manter é evitar aglomeração, manter o uso de máscara e máscara boa, adequada, e, além disso, vacinar. Que as vacinas cheguem o mais rápido possível para evitar a propagação de casos e evitar que a gente tenha que fazer fechamento das cidades novamente, né? Ficar sem UTI para paciente, que foi uma outra coisa muito complicada também. É controlar a doença. E para controlar, a gente precisa de vacina, não aglomerar, higienizar as mãos e principalmente usar máscara.
Ótimo você ter trazido à tona esse assunto da máscara, porque essa semana o nosso presidente ainda declarou que ele pensou, né, em liberar as pessoas que já foram infectadas ou aquelas que já foram vacinadas a não precisarem mais, ó, né, não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara. Eu queria que você contasse aqui pra gente, né, de uma forma bem fácil para que, né, a gente, nós que não somos médicos, possamos entender quais seriam os efeitos disso, né, e sua visão sobre isso. Né, a pessoa que já foi infectada ou aquela que já foi vacinada, ela deveria continuar usando a máscara? E se sim, por quê? Ou se essa medida poderia ser feita de forma segura? E como seria feito? Para a gente poder esclarecer esse ponto da não utilização da máscara para essas pessoas.
Carol, não. As pessoas não podem parar de usar máscara, mesmo que elas já tenham sido infectadas, mesmo que elas tenham sido vacinadas. Isso é muito importante a gente ter claro na cabeça. Não podemos parar de usar máscara nesse momento. Primeiro, porque a nossa cobertura vacinal ainda é baixa. Ou seja, por mais que a vacinação esteja caminhando, ela está caminhando lenta e não é a maioria das pessoas que estão vacinadas. Além disso, a eficácia das vacinas não é 100%. Então, isso significa que as vacinas não são boas? De jeito nenhum. Pelo contrário, as vacinas são excelentes, mas elas têm um potencial de gerar anticorpos nas pessoas que nem sempre previne a pessoa de pegar a doença. Ela vai prevenir formas mais graves. Por isso que as vacinas são boas, são muito importantes. Mas ela não previne de pegar a doença. Uma vez que você pegue, você pode passar para outra pessoa. Então, vou dar o exemplo daqui de casa para vocês entenderem melhor. Meu marido e minha filha não são vacinados. Eu sou, porque como profissional de saúde, vacinei já, né? Lá trabalhando em hospital, então já sou vacinada. Eu continuo saindo para trabalhar, posso me infectar, posso ter uma forma leve, mas posso trazer o coronavírus para meu marido, para minha filha. E aí, o que que acontece? Eles podem pegar, algum deles pode desenvolver uma forma grave, isso pode acontecer, e a gente pode passar para outras pessoas. E aí, assim, a gente não vai conseguir eliminar esse vírus de jeito nenhum. Então, não é hora para a gente parar de usar máscara, porque a gente, mesmo vacinado, ainda pode pegar, manifestar de forma leve ou até com quase nada de sintomas e passar para outras pessoas e não conseguir controlar a doença. Então, é muito importante manter as medidas, tá bom?
Ótimo esse esclarecimento, Mariana. Muito importante a gente levar essa informação. A gente vê que alguns países, né, já estão nesse ponto onde eles podem se permitir a não utilização da máscara, mas como você mesma falou, a gente ainda tem aí um bom caminho para a gente poder acelerar essa vacinação. Que a gente espera que seja rápido, né? A gente, cada dia é uma notícia nova, cada dia é uma mudança, a gente vê a velocidade de mudanças quando se trata do coronavírus. Tanto às vezes para o positivo quanto para o negativo, e a gente fica aqui na esperança. E eu queria finalizar a nossa entrevista num tom, talvez, né, onde se encontra essa esperança, e se há uma, né, aonde que ela está, aonde que você enxerga, para a gente poder até entender. Eu acho que a gente tem que viver de uma forma, ainda mais quando a gente está com medo, quando a gente não tem as informações, quando a gente não tem acesso, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso. A gente tem que viver com fatos, com informação. E não com a ilusão, com a fantasia de algo, ou até mesmo do que nós gostaríamos que fosse, mas na verdade não é. Então, para a gente finalizar num tom de esperança, ou talvez num tom de luz do fim do túnel, se há essa luz, aonde que ela se encontra?
Carol, é importante você trazer isso, né? Eu fico pensando nisso todos os dias. O que é que me motiva a levantar e trabalhar num cenário de muito cansaço, esgotamento e de incerteza, né? Como a gente falou até aqui. Então, bom, primeiro um dia de cada vez e confiar que a ciência é maior do que tudo. Como você falou, fato e informação é muito importante. A gente vive numa época em que notícias falsas são espalhadas demais. Então, eu acho que a cada pessoa que você esclarece, que você conversa, que você tem oportunidade de trazer uma informação e falar para ela, olha, dá uma olhada nisso aqui, checa isso aqui. É um pouquinho de informação que você passa e eu acho que é o papel que a gente tem que fazer. Então, eu acho que a esperança é na ciência, é na vacina, é de confiar que a nossa história como país é muito maior do que o que a gente está vivendo agora e que isso vai ter um fim. E além disso, nesse tipo de ação, como a que você está trazendo, uma oportunidade para as pessoas conhecerem outras mulheres, mulheres fortes, que saem da sua casa todo dia, estão dispostas a enfrentar os problemas e a se apoiar. Eu acho que a esperança está nisso também, uma ajudando a outra, eu acredito muito nisso. Então, por isso, fiquei muito, muito feliz e honrada com o seu convite e com essa oportunidade de contar um pouco da minha história e do que a gente tem enfrentado até aqui. Então, para mim, a esperança está nas pequenas coisas. Olhar minha filha todo dia, meu marido, a gente ter chegado até aqui, o apoio que eles me dão, a possibilidade que eu tive de ter acesso a essa informação, a esse fato, como você falou, a minha existência como formador de opinião, essa oportunidade de dividir isso com você e com os ouvintes, e esse apoio entre as pessoas. Além de, claro, para a gente sair disso tudo, a vacina chegar para todo mundo. E é isso, gostaria de agradecer a oportunidade.
Nossa, Mariana, você agora me emocionou. Eu que te agradeço muitíssimo, inclusive, não só em nome, né, meu, Carol, mas acho que de todos que estão nos ouvindo, da minha família. Você aí é uma pessoa importante nesse cenário, né? Você, entre tantas outras. Mas como você falou, a gente faz um pequeno ato, né? O isolado, individual, ele pode causar, né, muitos impactos. Então, eu que agradeço, né, a você, a sua equipe, os seus esclarecimentos, né, a sua posição, o seu esforço diário. É um sacrifício, a gente sabe disso, e eu não posso imaginar, o que está sendo esse dia a dia para você e sua família, né? A gente vive uma realidade diferente, cada um com uma realidade, né, dentro do seu contexto, e eu só posso imaginar aquilo que eu vivo, né? Mas por isso que a gente agradece por aqui tudo que você e a sua equipe vem fazendo aí pelo combate ao Covid. E seja sempre muito bem-vinda aqui, Mulheres Elétricas, para dar, né, trazer seu conhecimento, suas opiniões, suas informações, né, os fatos de verdade, porque aqui a gente, para isso, a gente sempre tem portas abertas, viu? E parabéns, e se cuidem aí, né, que isso acabe logo, eu nunca tive tanta vontade de ter mais idade do que eu tenho hoje, para poder a gente, né, chegar no dia da nossa vacina, mas tá chegando, vai chegar. Espero que essa faixa etária aí dos 40 chegue aí dentro de um mês. Isso é que eu espero. Muito obrigada, Mariana. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua participação. A gente fica esperando você no próximo final de semana com mais uma Mulher Elétrica, mais uma história, mais emoções, aprendizados, informação. E a gente te aguarda, viu? E nos acompanhe também lá no @mulheres elétricas. Até mais.